Como dizia o meu avô, se tiveres uma oportunidade para viajar, não a desperdices. Gosto de viajar, gosto de geografia, gosto de descrever as minhas viagens. Olá, eu sou a Teresa Andrade, tenho um novo programa, Uma Volta ao Mundo, para a Rádio Freguesia de Belém. Olá, hoje a viagem é à Polinésia Francesa, feita há 25 anos, um destino muito romântico. Este pedaço de paraíso na terra apaixonou diversos artistas que se mudaram para lá e viveram entre os nativos, como Marlon Brando, que idealizou um hotel localizado em Tete Aroa, famoso entre celebridades mundiais, ou o pintor Gauguin, que deixou a sua família em França e que pintou os seus melhores quadros em Tahiti. Primeira etapa, Tahiti e Moorea. Depois de atravessarmos literalmente o mundo, aterramos em Papeete, capital da Polinésia Francesa e situada na ilha de Tahiti. Nunca tinha visto um mar tão azul turquesa, nem umas ilhas tão verdes. Puseram-nos colares de flores à volta do pescoço e tocaram música local. Ficámos alojados num hotel em frente à praia, de onde podíamos ver uma ilha linda em frente. A água do mar era quentinha e a vegetação exuberante. Lembro-me perfeitamente de ver buganvílias de cores variadíssimas, brancas, laranjas, rosa, etc. No final da estadia voltámos a Papeete, pelo que irei descrever em mais detalhe tudo o que lá vimos quando estivermos a acabar este episódio. Vou passar agora à música Airport, dos Motors. No dia seguinte, apanhámos um pequeno avião para a tal ilha em frente, Moorea, na viagem aérea mais curta que alguma vez fiz na vida. O avião subiu e desceu em menos de 10 minutos. Apesar desta curta duração, não fomos lado a lado, mas cada um à sua janela, para não perder nada da paisagem. O aeroporto era minúsculo e colorido. Aterramos assim em Moorea, que significa lagarto amarelo. Tem picos muito elevados no meio da ilha. Seguimos para o hotel e tínhamos um carro alugado para poder dar a volta à ilha, já que lá íamos ficar 5 dias. O hotel era lindo. Cada quarto era uma cabana, muitíssimo bem decorada e com todos os confortos de que precisávamos. E no meio do jardim que dava para a praia de areia branca. Tínhamos jantar incluído e a comida era deliciosa. Mas ainda melhor do que isso, todos os dias assistíamos a um espetáculo de música e dança polinésia. Nestes espetáculos participavam mulheres polinésias todas bonitas, com cabelos pretos compridíssimos e coroas de flores e homens bastante tatuados. Elas dançavam muito bem, uma dança parecida com a dança do ventre. Eles tinham uma espécie de archotes com fogo, atiravam-nos para o ar ao som da música que alguém tocava, numa espécie de guitarra chamada ukelele. Elas tinham cascas de coco a fazer de sutiã, saias de farripas e estavam descalças. Eles estavam de tronco nu. Também iam fazendo cestos com folhas de bananeira durante o espetáculo para dar aos turistas. Saíamos sempre desses espetáculos com colares de conchas ou colares de flores ou coroas de flores ou os ditos cestos. Ainda os tenho. Eram umas noites muito agradáveis. Ao pequeno almoço, onde nos sentávamos em cima de um deck de madeira, víamos muitos peixinhos exóticos de todas as cores e dávamos-lhes migalhas de pão. Assim, quando estávamos na praia, fazíamos sempre snorkeling com os ocos e as barbatanas que tínhamos levados. A água era tão transparente e cheia de corais, sem dúvida um fundo do mar belíssimo. À hora do almoço, comíamos quase sempre um croque-monsieur e uma Coca-Cola, e era muito engraçado ver a empregada com o tabuleiro, com as duas bebidas iguais, a perguntar-nos, Coke? Na altura, havia poucos telemóveis e tinha que se levar máquina fotográfica. Os nativos locais eram muito simpáticos para nos fotografar, mas não gostavam que os fotografássemos, pois tinham medo que isso lhes roubasse a alma. Fomos então dar a volta à ilha, que tinha uma vegetação luxuriante. Antigamente, o maior produto cultivado era a baunilha, mas recentemente passou a ser o ananás. Trouxemos uma caixa de bambu cheia de baunilha, que ainda está boa. Visitámos uma grande plantação de ananases, tão cheirosa. Existe também uma empresa que coloca o sumo de ananás, de toranja e de papaya em latas. Vimos também pareus tie-dye à venda, muito bonitos. Muitas cenas do filme Revolta na Bounty foram gravadas em Moorea. Passámos pelo Belvedere Lookout, lindíssimo, a melhor vista para o vale. Decididamente, it's worth the detour. Fomos também ao supermercado e, por sorte, consegui comprar um CD que contém o êxito que se ouvia lá na altura e que vou passar agora. De Ae Ha Ha Ra, de Tapuari. Finalizámos o nosso passeio na principal atração da ilha, Tiki Village, onde os visitantes experimentam as tradições e estilo de vida de uma antiga aldeia tahitiana através de demonstrações de tecelagem, escultura em pedra e pintura, além de performances de dança tradicional ao vivo. Aí também passeámos de barco e observámos dessa vez não os peixes, mas a cultura de pérolas negras oriundas dessa região. De facto, a volta à ilha de carro é imprescindível e faz-se muito bem. As vistas para as baías Cook e Opu Nohu são de cortar a respiração. Sendo uma ilha situada mesmo à frente de Tahiti, tem bastante turismo de locais que atravessam para lá de avião ou de barco, nomeadamente ao fim de semana. Tendo assim completado a nossa visita, voámos para Bora Bora e começamos agora a segunda etapa da nossa viagem. Bora Bora. A viagem de avião é também curta e fomos novamente sentados à janela para melhor apreciarmos a paisagem. Desta vez, a pista onde aterramos era substancialmente maior porque foi anteriormente uma base americana. Esta ilha faz realmente jus à fama que tem, de tão bonita e perfeita que é, pois tem um pico mais alto precisamente no meio e parece redonda, rodeada das suas lagoas de água cristalina e dos recifes de coral. Fomos num transfer exótico, ou seja, um bus de madeira em tons de azul, e na verdade tudo é perto, pois a ilha não é muito grande. Chegámos ao hotel que foi construído na década de 70 para o filme de Dean De Laurentiis, Hurricane, com bangalôs à frente da praia ou sobre a água. O tempo continuava ótimo, pois o clima é tropical. Vamos assim ouvir a música Sur le sunlight des tropiques, de Gilbert Montagné. Logo no primeiro dia, fomos descalços pela praia e pelos corais, continuámos por uma pequena estrada e de repente demos por nós na pequena povoação principal da ilha, Vaitapé. Tinha algumas casas, alguns caranguejos gigantes a andar pelo chão, lojas, boutiques, banco, escola, rent-a-car e consultório médico. Demos uma voltinha e voltámos ao nosso hotel. Fizemos também a atividade mais comum, que existe em quase todos os hotéis e que consiste em dar de comer aos tubarões. Apanhámos um barco dirigido por um local, que na primeira paragem subiu a um coqueiro para apanhar um coco. Fomos vendo os peixinhos no mar e de repente o barco parou. O guia mandou-nos mergulhar de sapatos para não tocarmos com os pés nas raias e começou a atirar comida para a água. Aí começaram a aparecer pequenos tubarões, que se deliciaram com essa ração, felizmente. A água estava quente e a banhoca muito boa, mas sempre me intrigou o facto de o nativo ser o único a não mergulhar. Será que tinha medo? Porquê? De qualquer forma, sendo a excursão mais típica da ilha, recomendo que a faça se tiver oportunidade, pois a paisagem é belíssima, cheia de tonalidades azuis, turquesa e verdes, com os motus, pequenas ilhas no meio do mar. Além das atividades diurnas já descritas, continuávamos a saborear a boa comida ao jantar e a assistir a espetáculos de dança e fogo todas as noites. São, por um lado, ainda muito naturais, mas, por outro, com técnicas de expressão cultural muito treinadas e ensaiadas. As noites eram sempre quentes e muito românticas. Vamos agora ouvir um dos meus cantores preferidos, Brian Ferry, em Take a Chance with Me, de Roxy Music. E depois entramos na terceira e última etapa da nossa viagem, Wahine e Tahiti. Wahine é talvez das quatro ilhas que visitámos a menos conhecida, mas é igualmente bonita, se bem que um pouco mais ventosa. Na verdade, são duas ilhas, Wahine Nui, a grande, a ilha do norte, e Wahine Iti, a pequena, a ilha do sul. As duas ilhas foram anteriormente unidas por um istmo de areia durante a maré baixa. Elas estão agora unidas por uma pequena ponte. O hotel estava igualmente bem situado na praia, com as típicas cabanas. E voltámos a ver alguns dos jovens casais com quem já nos tínhamos cruzado anteriormente nos outros. Uns italianos que tinham cada um deles uma mala gigante e desfilavam toaletes diferentes de manhã à tarde e à noite. Ela parecia sempre saída do cabeleireiro, quase com uma popa, e realmente nunca a vi molhar a cabeça. Uns franceses que pouco variavam de roupa, mas sempre chiques, claro. Uns americanos que, apesar de terem muito bom aspecto, andavam sempre com as mesmas t-shirts velhas, fato de banho e descalço. Nem à noite se arranjavam. A natureza desta ilha é exuberante. Vimos borboletas gigantes, outros insetos, lagartos e muitas flores. A agricultura é muito desenvolvida e são cultivados baunilha, abacaxi, melão, fruta-pão, banana, toranjas e cocos. Podemos agora ouvir os Kid Creole and Coconuts, pois achei apropriado ouvirmos agora a música I'm the Wonderful Thing, Baby. Também com carro alugado, demos a volta à ilha, que tem baías lindas com vistas maravilhosas. Parámos num bar muito artesanal. Comprei um pareu pintado à mão, que ainda hoje conservo, e que tem um desenho que mais parece uma obra de arte. A ilha é muito rica em termos de vestígios arqueológicos, com restos de templos antigos. Como tem boas ondas, dizem que o surf é o melhor da Polinésia. Parámos em Fare, Wild West, que é uma slow-moving town durante o calor do dia. Finalmente regressámos a Tahiti para vermos um pouco mais desta ilha. Tem a forma de um oito sem os buracos do meio. É composta por Tahiti Nui, a grande, e Tahiti Iti, a pequena. O istmo que separa as duas partes chama-se Taravao. Tem rios, vales e picos verdes no seu interior. Tem também muito boas ondas e ouvi dizer que o surf pode lá ter nascido. A capital, Papeete, conserva o charme de uma cidade francesa colonial, com casas brancas ou de madeira pintada, grandes varandas, ruas estreitas, mercado ao ar livre e vendedores de rua. É bom fazer a visita de manhã porque está mais fresco. Fomos num domingo e, com pena, estava tudo fechado, mas entramos numa igreja e tivemos a oportunidade de ver os belíssimos e enormes chapéus que todas as mulheres usavam. De carro pela ilha, fomos ao Museu de Tahiti e des Îles, cheio de peças de artesanato locais, mas onde também vi uma mesa antiga igual a uma que temos na nossa família. Passámos pelo istmo e as vistas são magníficas. Esta ilha é muito maior do que as outras três, pelo que a sua volta de carro demora bastante mais, mas vale muito a pena porque estamos sempre a atravessar sítios bonitos e paisagens exóticas muito diferentes das nossas, com muitas praias, buganvílias de cores muito variadas, elevações verdes de terreno, flores e árvores exóticas. Para terminar, tivemos a sorte de arranjar no hotel dois bilhetes para assistir a uma espécie de festival carnaval de dança no estádio ao ar livre em Papeete. Ficámos sentados nas bancadas no meio da comunidade local de franceses, que é muito maior, em termos relativos, do que nas outras ilhas, onde quase só se vêem polinésios. Um deles ficou tão intrigado que não se conteve e perguntou-nos como fomos lá parar. O espetáculo propriamente dito tinha algumas semelhanças com os desfiles de carnaval do Rio de Janeiro, não tanto nas músicas, danças ou roupas, que aqui eram todas polinésias, mas no formato do desfile. Havia também muita cor, muito fogo e muita perícia. E recordo que foi talvez o show desta natureza mais original e exótico que vi em toda a minha vida, apesar de já estarmos habituados a ver danças em todas as noites que lá estivemos. Esta viagem à Oceânia foi muito especial e gostava muito de lá voltar um dia, mas é tão longe. E assim me despeço hoje, ao som de um dos êxitos mais românticos desse ano, digno deste destino de lua de mel, The Passengers, Luciano Pavarotti e U2, com Miss Sarajevo. Adeus! Como dizia o meu avô, se tiveres uma oportunidade para viajar, não a desperdices.